Aliás, nós temos um ouvinte na Espanha e ele poderia até manter contato de novo com o Jornal da Manhã. Já havia falado a semana passada sobre o assunto e claro que a situação piorou. E pior ainda porque o calor não vai embora, ao contrário, temperaturas de 37, 38 graus previstas para este meio de semana, principalmente na França. E sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial foi realmente muito bom. Detalhes da nova estrutura da Polícia Civil, aliás, a melhora na segurança, a diminuição dos casos está ligado à melhor estrutura e a gente agradece ao Dr. Paulo Henrique Costa, o delegado-chefe, Dr. Paulo Emílio Terra, delegado da Antitóxico, o delegado Jaime José de Souza filho de estelionato, e o Magno Miranda do setor operacional que estiveram conosco. Foi muito bom. Um programa muito agradável e esclarecedor. Nós vamos voltar a tocar no assunto. Vamos então, amigos, desejando a todos uma ótima segunda-feira, uma boa semana, começar aqui na Paiquerê 91,7, o Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
7:14.
Confira com a Paiquerê.
7:14.
A partir de hoje, segunda-feira, termina o período de recesso escolar e começa a volta às aulas na rede estadual e municipal de ensino.
Cerca de 56 mil estudantes da rede estadual de educação retornam às aulas em aproximadamente 79 colégios estaduais ligados ao Núcleo Regional de Educação de Londrina.
Em todo o Paraná, o retorno envolve 1.100.000 alunos distribuídos em 2.082 escolas nos 399 municípios do estado.
O segundo semestre letivo da rede estadual segue até 19 de dezembro, conforme o calendário da Secretaria de Estado da Educação.
Já na rede municipal, a segunda-feira é dedicada à prática pedagógica. Professores, coordenadores, diretores e equipes administrativas participam de encontros de planejamento em todas as unidades de ensino. O objetivo é alinhar as ações e preparar o trabalho para o segundo semestre.
As atividades ocorrem simultaneamente nas escolas, centros municipais de educação infantil, o CEMEIS e demais unidades da rede, sob coordenação das equipes gestoras de cada instituição.
O retorno dos estudantes da rede municipal será amanhã, terça-feira, dia 28. Serão cerca de 45 mil alunos entre escolas municipais, CEMEIS, centros de educação infantil conveniados e turmas da educação de jovens e adultos.
Ao todo, a rede conta com 88 escolas municipais, 33 CMEs e 64 CEIs filantrópicos nas áreas urbana e rural.
A secretária municipal de educação, Tatiane Araújo, afirma que toda a estrutura da secretaria está preparada para receber os estudantes e iniciar o segundo semestre letivo.
Isso mesmo, nós agora vamos retornar ao segundo semestre de uma forma bem positiva, muitas conquistas vindo, a chegada desse teste aí que são 60 professores, nós também tivemos várias manutenções em unidades escolares, roçagem acontecendo aí em todas as escolas para receber as nossas crianças. Manutenções prediais sendo realizadas, abertura de turmas para vagas de educação infantil e sem contar com novas inaugurações, né? Reabertura do planetário que está previsto também para o segundo semestre, laboratórios móveis para circular nas unidades escolares, equipamentos, tecnologias de 50% de reativo ativo novamente os laboratórios de informática e muitas conquistas que nós estamos aí, vamos entregar nesse segundo semestre, já preparando também a chegada de 2027, porque 6 meses passa rapidinho, né?
E o retorno às aulas marca também o intenso movimento no trânsito com grande circulação de ônibus escolares, carros e pedestres, que costuma deixar o tráfego mais lento, principalmente nos horários de entrada e saída das escolas.
O calendário da rede municipal prevê o encerramento das aulas no dia 18 de dezembro. A orientação para motoristas é reduzir a velocidade nas proximidades das escolas, respeitar a sinalização e ficar atento ao aumento da circulação de crianças e adolescentes já a partir desta semana.
Na Paiquerê, 7:18.
Bom, e esse movimento, como nós falamos, não começa hoje, não é, começa amanhã. Aliás, isso já é uma prática antiga e acho que uma coisa realmente muito boa, porque exatamente essa prática pedagógica que vai preparar todo o semestre, ela acontece e tem que acontecer, evidentemente, dentro do período normal de trabalho dos professores, dos coordenadores. Então, acontece hoje em todas as escolas, todas elas, em cada escola, evidentemente, comandada ali pela diretoria, pela diretora, pela coordenadora principal, e a preparação, então, daquilo que vai acontecer no segundo semestre. E aí, então, os alunos retornam amanhã às salas de aula. Tomara que tenhamos aí, porque, como disse a secretária, é verdade, passa muito rápido o semestre, que nós tenhamos uma tranquilidade aí nesse período e que, evidentemente, também o preenchimento daqueles problemas, daquelas vagas que acontecem. Serão 60 professores, mas ainda demora um pouco. A gente recebia informação a semana passada que em algumas CMEIs estão faltando professores, de maneira que a gente espera que encontre, não é, um caminho para evitar esse tipo de problema que é muito ruim.
É verdade, JB. Hoje o que está começando é o estado, né? Na rede estadual, sim, está voltando todo mundo ao normal, por isso o movimento já maior. Aí no município, sim, municipal, todas voltando amanhã, hoje tem a prática pedagógica.
Perfeito, perfeito, bem lembrado, só a prática pedagógica na escola, no círculo, não é, das escolas, dos professores e coordenadores das escolas municipais ou da escola municipal, porque isso acontece em Londrina. Valeu.
7:20.
Confira com a Paiquerê.
7:20.
Daqui a pouco no Jornal da Manhã.
Casos de dengue registram queda, mas alerta da Secretaria de Saúde continua para a prevenção.
E Londrina recebe Fórum de Cidades Inteligentes nesta terça-feira.
Jornal da Manhã.
Produtor rural. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi é ter com quem contar.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil, você já decidiu.
Paiquerê 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Jornal da Manhã.
7:23.
Confira com a Paiquerê.
7:23.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro. Oferecimento Sicoob Ouro Verde. Faça parte.
Governo federal prorroga subsídio para os combustíveis e ministro diz que o subsídio de combustíveis cabe na meta fiscal. Etanol já é mais competitivo do que a gasolina em 10 estados e também no Distrito Federal. O governo federal prorrogou por mais 30 dias o subsídio de 44 centavos para a gasolina. A medida começou a valer ontem, 26 de julho, domingo, tendo custo estimado de 1,3 bilhão por mês, para conter a alta de preços causadas pela guerra no Irã. O subsídio de 1,12 para o diesel continua sem alterações até o dia 16 de setembro. Esta ajuda custa 5 bilhões por mês aos cofres públicos, somando-se aos 7 bilhões gastos em junho. Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, os subsídios aos combustíveis não vão exigir um espaço extra no orçamento federal. Moretti ressaltou que a ajuda financeira para conter os preços é temporária. A alta do petróleo no mercado internacional acendeu o alerta da equipe econômica. A secretária de Política Econômica, Débora Freire, explicou que o preço do barril, tipo Brent, perto de $100, afeta diretamente a arrecadação fiscal. Projeções anteriores do governo contavam com um cenário de paz e preços menores. Mas ainda é cedo para calcular o impacto exato no próprio relatório de receitas por causa da instabilidade no mercado, segundo o governo federal. O etanol está mais competitivo em relação à gasolina agora em 10 estados e no Distrito Federal já nesta semana. A média de postos pesquisados no país tem, como etanol, uma paridade de preços de 61,37% em relação à gasolina, percentual que é favorável ao biocombustível, conforme levantamento da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Os dados se referem ao período da semana que finalizou neste final de semana, de 19 a 25 de julho. A paridade foi de 68,53% no Acre, 69,40% no Amazonas, 67,58% na Bahia, 64% no Distrito Federal, 63% em Goiás e menor ainda em Mato Grosso, 55,23%. No Paraná, o número é 62,57%. Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade superior a 70%, dependendo do veículo em que o biocombustível é utilizado. Entretanto, pela metodologia adotada, o etanol é considerado economicamente mais vantajoso quando seu preço corresponde a até 70% do valor da gasolina. Portanto, nesta semana ainda podem ter mudanças, mas de acordo com a última semana e o último monitoramento, o etanol já é mais competitivo do que a gasolina em 10 estados do Brasil e no Distrito Federal.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoob tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Pronaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoob, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoob.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro.
7:27.
Confira com a Paiquerê.
7:27.
Wilson Romanelli é eleito presidente da Sociedade Rural do Paraná.
Produtor rural Wilson Romanelli foi eleito no último sábado, dia 25, presidente da Sociedade Rural do Paraná para o biênio 2026-2028. A votação marcou um momento histórico para a entidade ao registrar a primeira disputa entre duas chapas em 20 anos. Representando a chapa de Portas Abertas, Romanelli recebeu 202 votos e derrotou o candidato da situação, Davi Dekesh, que obteve 179 votos. Também foram registrados 3 votos nulos e, ao todo, 384 associados participaram da eleição, de um universo de 587 aptos a votar. A eleição encerra um longo período sem disputas pela presidência da Sociedade Rural do Paraná e evidencia a participação dos associados na definição dos rumos da entidade, uma das mais tradicionais do agronegócio paranaense. À frente da Sociedade Rural do Paraná pelos próximos 2 anos, o novo presidente terá, entre os principais desafios, fortalecer a representatividade da instituição, ampliar o diálogo com os produtores rurais e dar continuidade aos projetos voltados ao desenvolvimento do setor agropecuário. O novo presidente da Rural destaca a vitória e faz projeções à frente agora como presidente.
Foi muito bacana ver como é que o associado foi participativo e isso daí trouxe, olha, foi muito bacana depois de tantos anos ver tantos associados junto na Sociedade Rural participando, votando, pedindo voto, foi muito legal. E é isso que nós queremos continuar e é essa a nossa proposta, que esse associado que estava aqui, hoje, que ele continue participando. Essa é a nossa proposta principal. Nós temos muitos desafios aqui com a Rural. Justamente, o primeiro de tudo, o associado. Essa é a minha meta número 1, voltar a ter o associado dentro da Sociedade Rural. Nós perdemos isso. Temos um lado comercial ótimo, maravilhoso. Beleza, vamos continuar a incentivar mais ainda. É o equilíbrio. Acho que o maior desafio é o equilíbrio para que nós tenhamos os dois tranquilamente. Então, eu tenho certeza, a Sociedade Rural do Paraná ela tem 80 anos de sucesso. Então, é dar continuidade. A fórmula está pronta. É trazer esse produtor rural, trazer esse associado com a cidade maravilhosa que nós temos, a nossa Expo Londrina maravilhosa, todos nós londrinenses temos orgulho, que, aliás, né, eu já participei de uma pesquisa. Primeiro Londrina, nosso timão de Londrina, e depois a Sociedade Rural.
O momento em que vive o agro também preocupa o novo presidente. Por ser produtor e conhecer de perto a realidade, Wilson Romanelli acredita que se tratará de um grande desafio à frente da Rural.
Essa daí realmente é um desafio que nós vamos estar muito atentos, vamos estar muito participativos. Já entrei em contato com algumas outras entidades, né, representativas. O agro não está no momento bom e nós temos que dar apoio a isso. É justamente esse caminho que nós temos que seguir. Nos unir mais e apoiar mais o produtor. Porque realmente nós estamos vivendo um momento muito difícil no agronegócio.
A 64ª Expo Londrina, realizada entre 10 e 19 de abril deste ano no Parque de Exposições de Braga, bateu recordes históricos. Atraiu 664 mil visitantes, uma alta de 12,5%, e movimentou mais de 1,8 bilhão de reais em negócios, além de gerar cerca de 9 mil empregos diretos e indiretos. O novo presidente aposta no grande evento da Rural, mas destaca que tem mais projetos para fomentar a agenda da sociedade rural do Paraná o ano todo.
Realmente, eu falo que é turbinar isso daí, né? Nossa, muito bacana. Quando nós colocamos a nossa campanha de apoio, justamente eventos técnicos, né, palestras e tudo mais, desafios mesmo, pessoal lá do leite, pessoal preocupado, vamos fazer desafio de leite, pessoal da carne, mas trazer os eventos técnicos para que as pessoas evoluam, ou da parte também de grãos. Eu também sou produtor na área de grãos. Eu sei da nossa dificuldade do dia a dia, e então nós temos que trazer esse pessoal na Rural e dar todo o suporte e incrementar esses eventos.
O atual presidente Marcelo Alcadre parabenizou o eleito Wilson Romanelli e fez um balanço de seu trabalho durante a presidência.
Não, com certeza, a construção que nós conseguimos fazer desses 4 anos na Rural é muito importante. Ela está mais forte, mais reluzente junto ao poder público estadual, municipal e federal. Então isso é importante, é você dar sua contribuição, você entender o que é a sociedade rural do Paraná e saber o que é respeitá-la muito, é muito importante. Eu não esperava quanto tanta gente assim, então isso é muito importante. É o compromisso que eles estão assumindo junto à nossa entidade, que é a sociedade rural do Paraná. Vamos tocar para frente. Desejo sucesso, desejo que as coisas fluam tão bem quanto fluiu com a gente esses 4 anos.
A chapa Rural de Portas Abertas defendeu durante a campanha uma gestão voltada à maior participação dos associados, transparência administrativa e fortalecimento das ações institucionais da sociedade rural. O novo presidente deixou o seu recado.
Se sintam em casa, as portas estão abertas. Tem uma história atrás disso, tá? e nós queremos isso. O associado esteja aqui, podem contar, a Sociedade Rural está de portas abertas para recebê-lo, para representá-los. Nós somos uma entidade de representatividade e nós queremos o nosso associado ao nosso lado, está representando ele.
Há quase 80 anos, a Sociedade Rural do Paraná desempenha papel de destaque no fortalecimento do agronegócio brasileiro. Fundada em 1946, a entidade representa os interesses do setor, promovendo a Expo Londrina e incentiva projetos nas áreas de inovação, educação, empreendedorismo, sustentabilidade e desenvolvimento das cadeias produtivas. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:33.
Bom, indiscutivelmente, a Sociedade Rural do Paraná, uma das maiores entidades representativas de um setor, de um segmento no estado do Paraná. Isso, quanto a isso, não há a menor dúvida, cresceu e cresceu demais, não é? Nestas duas gestões, não há dúvida, mas veja bem, é claro que uma entidade pertence a quem? Pertence aos sócios. Os sócios definem, os sócios estabelecem a filosofia. E realmente foi isso que começou a acontecer. Aliás, muita gente se surpreendeu. E, claro, lá atrás também, quando se falou de ter um bate-chapa, evidentemente que seria uma surpresa ter um outro resultado que não a situação, não é vencer e continuar. Mas foi crescendo de forma assustadora, tanto é que na diretoria tem representantes de 5 gestões como presidentes da Sociedade Rural. E, claro, pessoas tradicionalíssimos, não é, à frente da Rural. Além do presidente Wilson Romanelli, o Antônio Sampaio foi presidente, Léo Vice, foi presidente 2 vezes em 2018 e 2022. Moacir Sgarione foi presidente 2 vezes também, 2012 e 2014. O Afrânio Brandão foi presidente 1 vez, além de nomes super conhecidos, Luiz Fernando Kalinowski, o Exir Cantor, o Afrânio Brandão, eu já falei, Oswaldo Pitol, Pedro Pagan, Humberto Barros, Paulo Bento e muitos outros, e aqueles que não estão na diretoria, mas participaram e apoiaram a chapa da oposição. Então, evidente, é democrático, venceu a oposição, por quê? E o próprio presidente foi claro, e aliás até mais claro ainda, quando ele terminou a eleição, o TED já ouviu o presidente e colocou até no sábado, que o presidente falou, ele foi claro, é um novo rumo da Sociedade Rural. Nossa proposta é o associado, a parte técnica. A outra, e ele diz, não é, da diretoria que deixa, é a parte de eventos, a parte financeira. Ele acha, então, que a oportunidade de ver e achar o equilíbrio. E é o que ele falou, as urnas responderam isso. Então, na verdade, a gente vai, claro, sentir na sequência como é que será esse equilíbrio, porque a administração do Marcelo abriu o Parque Ney Braga, abriu completamente, tanto é que mudou o nome, Parque Ney Braga Eventos, o museu, o aquário, o domingo no parque, férias para as crianças no parque com food trucks, um número altíssimo de eventos. Então isso que a gente vai ver, também o problema de obras, e o responsável pelo setor será o Luiz Fernando Kalinowski. Não se falou, não se tocou no centro de eventos. Evidente que é um projeto pronto, aprovado pela Assembleia, feita anteriormente, aprovado na Prefeitura, mas a dúvida. E o centro de eventos, que é um presentaço, seria um presentaço, um sonho que Londrina tem. vai para frente ou não. Vamos aguardar tudo isso, mas a grande realidade, repito, e que, claro, de uma forma geral, como disse o próprio presidente Marcelo Alcadre, uma participação muito grande conseguiram na eleição e, evidentemente, a maioria quer uma mudança, voltar, como eles dizem, à sociedade rural para os sócios e talvez, não sei se seria o caso, menos para a cidade e menos uma abertura, porque é uma entidade de classe. De qualquer maneira, vamos aguardar, evidentemente, que aí assumem logo, agora, daqui 10 dias, assumem, e aí a gente vai ter realmente, vai saber exatamente qual será o rumo da nova direção da Sociedade Rural do Paraná. Mas parabéns ao Wilson Romanelli. Repito, foi, aliás, até o doutor Sebastião Ferreira, não é? Havia dado entrevista aqui mostrando que seria, no sábado até, que seria absolutamente tranquilo um processo democrático e que no final apresentou um vencedor.
7:39.
Confira com a Paiquerê.
7:39.
Esporte daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, seu destaque J. Matheus.
Ceará vence, Londrina perde e o Tubarão está de volta à zona do rebaixamento.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Escolher Pado é investir em 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. É segurança que protege sua família às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Paiquerê, 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Angelone apresenta. Resgate seus recipientes Guzini mais rápido. O recipiente de 450 ml passou de 30 para 15 selos e R$29,90. Os recipientes de 975 ml e 1 litro 900 passaram de 35 para 20 selos. Pague apenas R$39,90 ou R$49,90, conforme o tamanho. Junte, troque, colecione com essa oferta imperdível. Corra para o Angelone. Oferta válida de 27 de julho a 9 de agosto de 2026.
Compre com Clube Angelone e participe.
Jornal da Manhã.
7:42.
Confira com a Paiquerê.
7:42.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na Avenida Roberto Koch. Presta atenção, motorista, trafegando pela Avenida Roberto Koch, nas imediações do HU, tem um acidente. Informação na Paiquerê 91,7. Manuel Osvaldo.
7:43.
Paiquerê. Bom dia. No Jornal da Manhã, os destaques do esporte. Começamos com o placar da Série A do Campeonato Brasileiro, que sábado apresentou Atlético Paranaense 2, Internacional 0, Santos 2, Chapecoense 2, Vasco da Gama 1, Mirassol 1. Ontem tivemos Bahia 1, Corinthians 1, Cruzeiro 0, Botafogo 1, Bragantino 0, Coritiba 0, Grêmio Porto Alegrense 1, Fluminense 1, Flamengo 1, São Paulo 1, Clube do Remo 2, Vitória 0 e o Palmeiras perdendo em casa para o Atlético Mineiro por 2-1. O Verdão segue na liderança com 44 pontos. Flamengo é o segundo colocado com 38. Depois aparecem Atlético Paranaense 36, Fluminense 33, Bragantino 31, como os 5 primeiros colocados. Na zona de rebaixamento estão Vasco da Gama e Clube do Remo com 21 pontos, Mirassol com 20, Chapecoense com 10 pontos ganhos. No Campeonato Brasileiro da Série B, o começo da rodada recolocou Londrina na zona de rebaixamento. O Tubarão foi goleado no estádio Vitorino Gonçalves Dias pela equipe do Novo Horizontino por 4-1. A volta à zona de rebaixamento aconteceu também porque o Ceará venceu em São Bernardo a equipe local por 4-3. Nos outros resultados de ontem, Criciúma 0, Náutico 0, América Mineiro 1, Goiás 0. Hoje o campeonato continua. Às 19h30, Atlético Goianiense Operário de Ponta Grossa, Sport Cuiabá, CRB contra a equipe do Vila Nova. O Criciúma lidera com 40 pontos, Operário segundo colocado com 35, Vila Nova 34, são os primeiros colocados. Os últimos são Londrina 20 pontos, Avaí 20, América 11, Ponte Preta 8, times que formam a zona do rebaixamento. Próximo dessa zona de queda está o Ceará com 22 pontos ganhos. Começou o Campeonato Paranaense da terceira divisão. Portuguesa Londrinense 2, PSTC 4, Roupe 1, Irati 1, Samas 0, Iguaçu 2, Cambé Atlético Clube 0, City London 2, e Oeste 2, Esporte Camporão 0, resultados da primeira rodada. A partir do meio-dia tem o bate-bola, mas agora no Jornal da Manhã é hora do Reinaldo Furlan trazer o pós-jogo da derrota do Londrina, perdendo no estádio Vitorino Gonçalves Dias para a equipe do Novo Horizontino por 4-1.
Londrina Esporte Clube.
O Londrina entrou em campo com 4 novidades na formação considerada titular em relação ao último jogo contra o Náutico para enfrentar o Novo Horizontino. Nino Paraíba na lateral direita, Wallace no miolo da zaga, Lucas Marques no meio-campo e Gilberto começando como titular na parte ofensiva. Apesar de um bom início de jogo, o Londrina não teve forças para bater de frente contra um dos favoritos da competição. O Tubarão fez 1-0 com Paulinho Mocelin, mas tomou a virada ainda no primeiro tempo. Placar final de 4-1. Na segunda parte do jogo, tivemos a estreia de William Pottker, recentemente contratado pelo Tubarão. Apesar das novidades, o Londrina não conseguiu fazer frente ao adversário paulista. Técnico Rogério Micali comentou o jogo na entrevista coletiva.
Foi um jogo, eu acho, com o placar dilatado pelo que as duas equipes apresentaram. Eu acho que a equipe deles soube aproveitar os momentos que tiveram, as chances de gols. A gente não soube aproveitar. A gente teve chances em alguns momentos de com o Vitinho, tivemos 3 bolas na trave, né? Eu acho que o primeiro tempo se desenhou realmente eles começando com a posse de bola, dobrando pelos lados do campo e cruzando automaticamente nas costas do meu último zagueiro. Eu enterrava o volante para poder aumentar a minha linha e minimizar o perigo, mas não foi suficiente. Na hora que a gente conseguiu acertar a equipe para poder dobrar do lado e evitar esses cruzamentos, aí vem a falta de treinamento, porque eu até conversei com o João depois sobre isso, ele falou comigo, não era pro volante aumentar a linha, eu falei, correto, mas a gente precisava de dobra pelo lado. Aí ele falou, eu não entendi dessa forma, e ele deixou, o rapaz tocou e passou, cruzou e tomamos ali o segundo gol. Então são situações, circunstâncias.
Agora o Londrina volta a jogar somente no dia 10 de agosto e terá uma sequência complicada. As duas próximas rodadas serão fora de casa contra o Goiás e também o Sport na cidade de Recife. O elenco está de folga e volta aos treinamentos na próxima quarta-feira. Com o Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Próxima atração do esporte aqui na Paiquerê, o bate-bola ao meio-dia. Para o Jornal da Manhã, J. Matheus.
7:48.
Confira com a Paiquerê.
7:48.
Copel intensifica a poda de árvores na entrada do, aliás, na estrada do Limoeiro para evitar novas quedas de energia.
As equipes da Copel seguem com um trabalho intensivo de poda padronizada da vegetação e árvores ao longo dos 15 quilômetros da estrada do Limoeiro, no entorno dos loteamentos das antigas fazendas Itaúna e Nata, na zona leste de Londrina. O objetivo é retirar galhos e árvores que oferecem risco à rede elétrica, evitando o contato da vegetação com a fiação e reduzindo as interrupções no fornecimento de energia. Além da poda, a companhia também realiza a substituição de isoladores, troca de para-raios, correção de amarração de cabos e o reforço dos cruzamentos aéreos das redes de média tensão. A região do Limoeiro reúne hoje cerca de 1.500 domicílios em uma população estimada de 3.600 moradores que devem ser beneficiados diretamente pelas melhorias da rede elétrica. O gerente de base de serviços de campo da Copel em Londrina, Rafael Oliveira Ribeiro, disse que as árvores que podem trazer riscos de acidentes foram catalogadas e agora passarão por podas ou serão erradicadas.
596 árvores foram mapeadas em toda a região do Limoeiro, antiga fazenda da Nata, lá no Itaúna, e dessas árvores, 46 nós já fizemos. Então, o trabalho hoje consiste em realizar a poda. A poda, ela vai ser preventiva e padronizada, um trabalho em conjunto com a prefeitura e a Londrina Iluminação, e posteriormente a SEMA também irá nos auxiliar na erradicação de algumas árvores que estão condenadas.
Com o movimento de 8 a 10 mil veículos a cada fim de semana, a Estrada do Limoeiro é uma importante ligação para o turismo rural, polo gastronômico da região e também para o escoamento da produção. A preocupação da Copel aumenta com a aproximação do período de chuvas no norte do Paraná, quando a queda de árvores e galhos sobre a rede elétrica costuma provocar danos à infraestrutura. Em um temporal registrado alguns meses atrás, diversos cabos rompidos acabaram prejudicando. Moradores chegaram a ficar cerca de 15 dias sem energia elétrica, lembrou Rafael Oliveira Ribeiro.
A previsão do segundo semestre não é boa. Nós temos o El Niño que está vindo, vai ter muita força, um volume de chuva muito grande. Então nós já estamos atuando preventivamente para garantir que essa chuva cause um menor impacto possível e o pessoal não fique sem energia.
A Copel também orienta os proprietários de chácaras e imóveis localizados às margens da Estrada do Limoeiro a procurarem os técnicos da companhia nos próximos dias, sempre que identificarem árvores ou vegetação oferecendo riscos à rede elétrica. Após uma avaliação técnica, as equipes poderão realizar a poda ou a retirada da vegetação, garantindo mais segurança, reduzindo o risco de acidentes e aumentando a confiabilidade no fornecimento de energia para toda a comunidade daquela região.
Pode sim, eles podem estar nos passando qual é a dificuldade que ele tem, que a gente junto com a SEMA, com a prefeitura, a gente vai realizar a poda ou, se for o caso, também auxiliar na erradicação da árvore do cliente.
A poda padronizada, realizada pela Copel na Estrada do Limoeiro, é considerada uma ação essencial para aumentar a confiabilidade do sistema elétrico, reduzir o risco de interrupção no fornecimento de energia e garantir mais segurança para os moradores, produtores rurais e milhares de pessoas que utilizam a estrada todos os fins de semana. O trabalho preventivo também contribui para minimizar os impactos dos temporais e assegurar maior continuidade no abastecimento de energia a toda a região. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:52.
Olha, essa situação é mais ou menos como os fios deixados, não é, abandonados nos postes. Aí, depois de um tempo, nós vamos então fazer um mutirão. Agora, uma coisa, Edson, que eu não entendo é o seguinte: não tem terceirizadas que fazem esse trabalho na cidade? E às vezes fazem até mal feito, né? Arrebentam, mutilam as árvores. Por que não tem na zona rural? Qual é a diferença? O cidadão na zona rural não paga energia elétrica como nós pagamos na cidade? Não deveria ter esse mesmo trabalho? Não, espera aí para fazer um mutirão.
É um problema, né? Ali na região da Estrada do Limoeiro, me lembro da última chuva que tivemos, foi algo terrível, demorou demais o restabelecimento completo, houve quedas, muitas quedas e galhos e árvores até, em alguns pontos interrompeu o trajeto, foi bem complicado, mas a terceirizada, o município não tem, a última informação que nós tivemos da SEMA, não tem, a não ser que tenha contratado, mas não deu tempo para isso.
Mas
então,
a Copel é a que tem.
Copel tem terceirizada para fazer esse serviço. Sim, não é? Deveria estar fazendo, mas penso que está com apoio das suas equipes aí, além da terceirizada. E deveria ampliar, inclusive, porque mesmo na área urbana nós temos problemas que ainda não estão sanados quando chove. Tem quedas e tal, não estou falando nem só de fiação, estou falando um todo, né? Mas a Copel tem a terceirizada, deveria ser um trabalho mais constante, realmente.
É, exato. Agora, bom, melhora, né? Minimiza o problema, pelo menos, eu acho. Mas não vai resolver. Claro que o problema da falta de energia e a falta d'água também, porque quando falta energia nesses distritos, a água, ela vem, ela precisa da energia elétrica, não é, para bombear, e aí falta água também. Então, eu acho que pode melhorar. Pode dar aí um lenitivo, mas evidentemente que esse não é o único problema e não vai resolver. Pelo menos estão mexendo com alguma coisa.
7:54.
Confira com a Paiquerê.
7:54.
E após 3 dias de trabalho, a Copel divulgou o saldo do mutirão de regularização dos cabos de internet e telefonia na área central de Londrina.
Ao todo, 1.110 quilos de fios obsoletos ou fora das normas foram retirados dos postes durante a força-tarefa realizada entre terça e quinta-feira da última semana.
Foram atendidos 156 postes nas ruas Paraíba, Quintino Bocaiúva e Avenida Paraná, onde fica o calçadão de Londrina, uma das regiões de maior circulação de pedestres da cidade.
Na operação, as equipes encontraram diversas irregularidades, como cabos instalados em altura inadequada, fios sem identificação e também os chamados cabos embarrigados, quando a fiação fica abaixo da altura permitida pelas normas técnicas.
A responsabilidade pela manutenção desses cabos é das operadoras de telefonia e internet, que foram convidadas a acompanhar o mutirão.
Além da Londrina Iluminação, o mutirão contou com o apoio da Guarda Municipal, CMTU, responsável pela organização do trânsito, e de entidades como o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, o CREA Paraná e o Conselho Regional dos técnicos industriais.
Os números ficaram próximos aos registrados no mutirão realizado anteriormente na Avenida Higienópolis, dividido em duas etapas, em que foram atendidos 163 postes e retirados 1.450 quilos de cabos e materiais inservíveis.
Somadas as duas ações, a Copel já recolheu 2.000 560 quilos de sucata da rede de telecomunicações em Londrina.
Agora 4 para as 8.
Esse é mais um problema, né? Que nós temos aí na fiação e que diz respeito à Copel também. Está andando, demorou demais, porque chegou a um ponto que a própria Copel viu que não dá mais para suportar. Então, mobilizou esforços para fazer. O que precisa é ampliar para a cidade toda, por enquanto são pontuais. Está acontecendo, mas é muito pontual, tem muito problema na cidade. Agora, e depois disso, fiscalização, que nunca aconteceu, para não chegar de novo ao ponto aí desse emaranhado de fios que não servem para nada, só prejudicando e às vezes até causando risco para motociclistas, pedestres e até carros.
7:57.
Confira com a Paiquerê.
7:57.
17 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. À venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Paiquerê 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Jornal da Manhã.
8 horas.
Confira com a 91,7.
Agora em Londrina são 8 horas.
Fala, povo!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 através do WhatsApp 99994110. O Adalberto Bacarim de novo, ele mandou outra vez a foto de um vazamento que mandou na quarta-feira passada na rotatória da Santos Dumont com a Luiz Rosseto. Diz que nenhuma atenção até agora, só piorou. Nós vamos mandar de novo, vamos ver o Bacarim para Sanepar, para ver se resolve, não é? Esse problema aí na rotatória. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB, amigos da Paiquerê Silvio Londrina. Respeito de poda de árvores nas ruas, essa semana que passou uma reportagem sobre um estabelecimento, acho que na Rua Maranhão, um estacionamento. onde a árvore já invadiu até a cobertura, tudo lá, né? E faz tempo que ela já pediu a poda. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, se ela quiser podar, tem normas da CMTU para poda, ela tem que pagar, depois ainda pedir reembolso. Agora, e essas podas aí da Copel, que fica em formato de U, que acaba com a árvore, só poda não tá o fio, é regulamentada?
É, claro, claro que não, não é? É lamentável, não tem uma legislação provavelmente para isso, né? E o receio vai o quê? Vai multar a Copel, vai... Bom, aliás, esse é um problema seríssimo, né? É a mesma coisa, quando termina de fazer um recap de asfalto, aí a Sanepar vai lá, estava no cronograma da Sanepar, para abrir, para rasgar aquele asfalto. É a mesma coisa, falta de um entrosamento, falta evidentemente de um contato maior entre as empresas. Agora, eu vi também esse fato aí, terrível, acho que ela mandou para cá também, acho que nós registramos isso, os galhos em cima, uma coisa realmente lamentável. O Reinaldo Ferraz Ramon, com a poda que a Copel faz, não precisa de ajuda para acabar com as árvores. É verdade, não é, o Reinaldo? Sem a menor dúvida, não é? É que isso acontece, o que a gente vê, coisas absurdas aí que essa terceirizada faz. Aliás, Reinaldo Ramon, deve ser filho do nosso queridíssimo professor Reinaldo Ramon, foi um grande amigo, uma figura maravilhosa em Londrina, nessa, né, na área de educação física. Olha, uma coisa, alguém que passou e deixou uma marca muito firme, muito forte na cidade. Um abraço. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB, os ouvintes. JB, eu não sei se foi só eu, foi algo local, mas era 3 horas da manhã, um som ensurdecedor aqui na região oeste, próximo, eu moro no Jardim do Sol. Será que alguém escutou isso? Era algum carro? Mas no que eu saí para trabalhar às 5 horas da manhã, tinha um evento ou alguma coisa no Estádio do Café ali próximo do autódromo, tudo aceso, parece que vai ter alguma coisa, alguma festa, né? Será que vão deixar fazer essa festa com esse som tão alto? Se for esse som do Estádio do Café no Jardim do Sol incomodou, imagina o pessoal do Alpes ali. Vê pra nós se alguém mais escutou isso aí, o que se trata disso aí, daquela montagem que está sendo feita no estacionamento do autódromo lá.
Valeu, valeu, Soncini é que mandou para cá. Se alguém tiver alguma informação, será que, né, algum evento no próprio autódromo? De qualquer maneira, fica aí o registro. A Maria Francisca, ela diz, eu moro no condomínio Lagoa Santa, tem uma praça em um condomínio e um outro completamente abandonado, ou abandonado, uma academia ao ar livre, quebrada, muita sujeira, ela não sabe se é da prefeitura ou da MRV, porque provavelmente ali o condomínio foi construído pela MRV. Normalmente não, não é? Eles entregam, e se é uma academia ao ar livre, provavelmente seja da prefeitura, que tem uma promessa da CMTU de procurar resolver esse problema e tentar, evidentemente, levar, não é, a melhoria a estas academias, muitas delas totalmente deterioradas na cidade. O Rafael, a CMTU mandou até uma foto aqui, deveria pagar essas duas faixas de pedestres na Avenida Maringá, em frente ao supermercado e restaurante. Já tem uma faixa elevada no meio, muito perigoso, mesmo com a presença da placa, que a faixa elevada é a 50 metros. É verdade, eles fazem isso e infelizmente não retira, não limpa vai ficando aquela faixa por baixo. Há locais em que a faixa de carro fizeram uma pintura nova, mudando um pouquinho a faixa, mas aparece a antiga. Olha, já tem informações aqui do que teria ou estaria acontecendo ali no autódromo. O Reginaldo diz que é o seguinte: no estádio, show de luzes, é uma gravação de DVD hoje, segundo ele. Também, deixa eu ver, o Cristiano Gonçalves, no autódromo será hoje a gravação DVD do Country Beat. Portanto, está aí a explicação. O Edson Luiz Anon: eu moro no Jardim Shangri-La, essa música foi a noite toda. O Leandro Nazário, deixa eu ver o que ele diz aqui, no autódromo hoje, a gravação do DVD do Country Beat. Então está aí explicado, realmente não é. Pô, mas começar o teste 5 horas da manhã, eu fico imaginando, né? Ah, o Anderson falou aqui que seria a Fórmula Truck. Não, mas Fórmula Truck é lá na frente. Então, o problema realmente hoje. O Reginaldo, repito, mandou aqui gravação hoje também. Deixa eu ver mais um. O Geraldo Aguiar: está programado Fórmula Truck final de semana que vem. Mas acho que não, aí não cria, não criaria esse problema. Então, provavelmente a maioria mandando. Muito obrigado aos ouvintes, sempre atentos, nos ajudando, que é o problema desta gravação aí. O Oftalon, Hospital de Olhos, oferece atendimento oftalmológico 24 horas, todos os dias, emergências, urgências e cuidados especializados, com uma equipe preparada para atender você com qualidade, segurança e acolhimento no momento em que for necessário. Oftalon, Hospital de Olhos, Rua Souza Nave, 648, Centro. Ligue, marque sua consulta, 3375-9595, repito, 3375-9595.
8:09.
Confira com a Paiquerê.
8:09.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para um acidente agora há pouco na Avenida Brasília, BR-369, sentido a Ibiporã, na altura do Jardim Marisol. Você que está se dirigindo aí pela 369, sentido a Ibiporã, próximo do Jardim Marisol, tem um acidente. Preste atenção, motorista. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
8:10.
Com a chegada do novo delegado-chefe da Polícia Civil de Londrina, algumas atribuições foram reforçadas e uma nova delegacia iniciou as atividades. Esse foi o tema do Paiquerê Rádio Opinião do último sábado.
JB Faria e Bruno Cardial conversaram com o delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial, Paulo Henrique Costa, e com os delegados Jaime José de Souza Filho, titular da Delegacia de Estelionatos, Paulo Emílio Terra, da Delegacia Antitóxicos, e Magno Miranda, responsável pelo setor operacional da Polícia Civil.
Eu tenho a impressão, a gente de fora aqui, que, por exemplo, dois setores super problemáticos para vocês, esse caso de tóxico, né? De traficante, e também em razão da tecnologia de estelionato, que mudou o perfil, apesar de você falar até, não, de vez em quando ainda tem.
Um golpe do bilhete,
premiado da tampinha, né? Isso. Alguns assim, mais. Mudou muito, não é?
Mudou. E que a gente pôde perceber, principalmente assim, após a pandemia, ou seja, nós ficamos um período bastante grande, restrito, e fazendo essas comunicações via remota. pelos nossos computadores, pelos nossos celulares, enfim, utilizando a rede mundial de computadores que a gente conhece como a internet. Os criminosos, fazendo uso dessas ferramentas, deixaram de apresentar-se pessoalmente para as vítimas para aplicar do golpe, ainda existe, né? Mas um número menor reduzido, e passaram a aplicar os golpes de forma remota. Então, por isso que a gente acha muito importante, assim, como é um crime que há participação, o envolvimento da vítima, a gente fala que ela é induzida em erro, né? Ela é enganada, ela tem uma falsa percepção da realidade. Então, a gente acredita sempre que a prevenção, as medidas preventivas, a orientação das vítimas para que evitar que esses tipos de crimes ocorram. Da importância, assim, de nós estarmos aqui hoje, né, para a gente tratar essa conversa, porque normalmente o golpista, quando ele usa esses tipos de golpe pelas redes sociais, né, quando a gente fala rede social, a gente tá falando assim pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, esse tipo de tecnologia, de ferramentas, ou seja, ele traz uma imediatidade para a vítima, ele coloca a vítima numa situação de urgência, que ela, olha, aconteceu tal coisa e você tem que resolver esse problema agora. Então, assim, a gente sempre orienta a vítima a desconfiar. Por exemplo, o golpe da falsa central de banco. Se estão ligando falando que é do banco dela, desliga o telefone e liga no canal oficial. Se está falando que é o advogado dela, desliga o telefone, porque ela tem o número do escritório da advocacia, do advogado dela ali, e faz o contato sempre pelo meio do canal oficial, seja da instituição do banco, ou seja com o escritório de seu advogado, ou de qualquer outro profissional, para confirmar a veracidade dessas informações. Então, assim, a gente sabe que os criminosos, assim, eles são bastante ardilosos, eles envolvem o enredo que eles passam ali para a vítima, realmente, ali a vítima acaba acreditando naquelas informações. Então, em vez de continuar nessa conversa,